Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H. Terça-feira, 17 de junho de 2025, a Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba, nesse início de noite chuvoso na capital paraibana e também na região metropolitana. Boa noite para você que está ligado com a gente em todas as regiões do estado. Simbora que até às 7 da noite é jornalismo sem parar. Aqui na Hora H, tá só começando, Paraíba, simbora!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, bora se ligar.
De ligar, hora dá, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora dá.
A partir de agora, na hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Resgate após tensão no Oriente Médio. Prefeito Cícero Lucena desembarcará amanhã em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e depois seguirá para João Pessoa. Evento: governador João Azevedo reúne deputados da base e também da oposição e libera mais de 160 milhões de reais em emendas parlamentares para mais de 200 prefeituras paraibanas. Política: presidente da Assembleia, Adriano Galdino, cobra apoio do Republicanos à sua pré-candidatura e vê o prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, caminhando para disputar o Senado Federal. Brasília: o que muda para o cidadão com a decisão da Câmara Federal em avançar para derrubar aumento de imposto proposto por Fernando Haddad. Hora H debate daqui a pouco o tema. Economia: mais de 600 mil paraibanos estão com o nome sujo. Feirão possibilita pagar dívidas com desconto. Saiba como participar no programa de hoje. Atualização: vítimas de acidente entre caminhão e ônibus seguem internadas no Hospital de Trauma da capital. Um passageiro, infelizmente, morreu. Justiça: depois de João Pessoa, Ministério Público pede para que o Poder Judiciário proíba construtoras de vender prédios construídos acima da altura permitida em Cabedelo, na região metropolitana.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de uma quarta-feira com tempo nublado na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 28 graus e a mínima 20 graus. E agora na Paraíba, pontualmente 6:04. Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, de voz da Paraíba. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, de voz da Paraíba. Hora H, tá no ar, Hora H.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
6:05, começando a edição da Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Boa noite para você que tá ligado com a gente em todas as regiões da Paraíba, do litoral ao sertão, é o estado inteiro ligadinho com a gente aqui na Hora H. E a partir de agora você pode interagir conosco, mandar sua participação, sua mensagem, 993465236, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo participa no arroba Alisson Bezerra no Twitter e no Instagram, é fácil demais. Tá no YouTube? Procura lá Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Com você, Aaron Cid.
Comigo é fácil, no Instagram, arroba Aaron Cid, Aaron com H, Cid com demuro no final, tudo junto e tudo misturado.
Arroba Aaron Cid, Aaron com H, Cid com demuro no final, tudo junto e misturado.
Junto e misturado também com a gente na Mais TV e também no Instagram, arroba portal Mais PB. Simbora Paraíba até às 7 da noite, é jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
6:06 na Hora H, acelerando com a informação e você acelerando para os postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H.
Está o motorista que está trafegando agora na região metropolitana de João Pessoa, ligadinho com a gente aqui na Rádio Pop FM 89.3. Chove desde o final da tarde em João Pessoa e nos municípios vizinhos. Por conta disso, algumas regiões da cidade têm registrado trânsito congestionado. Já nessa hora da noite já tem trânsito, né, Aron? E quando chove, aumenta mais ainda. Nós estamos em contato com a Superintendência de Mobilidade Urbana da capital, a CEMOB, e também com a PRF. Qualquer alteração, nós vamos manter você bem informado aqui na Hora H.
Já tem alteração, tem acidente nas imediações ali. Um acidente provocou um engarrafamento que vai do Unipê até chegar nas imediações do Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena, na capital paraibana.
É um problema grande ali,
sentido João Pessoa, Cabedelo. A importância do rádio. Eu me atrasei aqui alguns minutos, mas só consegui chegar no programa exatamente porque estava ouvindo a Rádio Pop FM 89.3 e acompanhando as informações de trânsito com as rotas alternativas, que as poucas que se tem numa cidade como João Pessoa, porque quando a BR-230 trava, quase nada resta de opção para o cidadão de João Pessoa, para o motorista de João Pessoa. Estava ouvindo a Rádio Pop FM, Vitor Freitas e Juliana Carneiro. Foi por causa disso que eu me salvei. Mas quem não estava ligado nessa informação de trânsito, haveria muita dificuldade de se deslocar, por exemplo, de onde eu estava, no centro de convenções de João Pessoa, quase chegando na divisa com Conde, para aqui os estúdios onde nós estamos nesse momento, no DCT, às margens da BR-230.
E isso reflete um problema muito grande que nós temos em mobilidade urbana. Quando a BR trava, trava a cidade. Não tem alternativa, não tem via paralela para você poder sair. Quando você sai, você adentra nos bairros e isso acaba também causando congestionamento dentro dos bairros da capital.
E vai ser assim até enquanto João Pessoa se contentar, ter a política de mobilidade urbana, de instalação de semáforo e de alargamento de rotatória.
Você falava do centro de convenções, Aaron, daqui a pouco nós vamos trazer toda a repercussão política e administrativa de um anúncio feito hoje pelo governador João Azevedo.
Agora,
na verdade, não é nem anúncio. A destinação de 168 milhões de reais em emendas parlamentares para prefeituras da Paraíba. Emendas essas eram que foram destinadas por deputados da base e da oposição. Estavam lá todos juntos e misturados, destinando recursos. Daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes para você que está ligado com a gente aqui na Hora H.
E daqui a pouco também a reviravolta na greve dos servidores e operários, na verdade, da construção civil em João Pessoa. A greve nem terminou acontecendo, há uma mudança. O comando grevista decidiu uma outra opção, a opção jurídica, o que acaba a greve, e eles terminaram entrando com a ação judicial. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Albemar Santos tem essas informações também aqui na Hora H de hoje.
O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, já tem hora para chegar em João Pessoa. Eram depois de quase uma semana inteira de tensão no Oriente Médio, em meio à guerra entre Irã e Israel. Cícero Lucena chegou agora hoje, no final da tarde, horário local lá em Cabo Verde, no continente africano, onde a comitiva vai passar uma noite de descanso para poder retornar amanhã à viagem. O descanso dos pilotos que estão conduzindo a aeronave que foi arranjada por Cícero para trazer os gestores brasileiros que estavam em Israel. Quem contou agora há pouco nas redes sociais foi o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil.
Ai, que bom. Já estamos aqui na Ilha do Sal, 5:30 da tarde no horário daqui, 3:30 no horário brasileiro. Vamos dormir aqui para os pilotos descansarem e amanhã seguimos, né, Janete?
É isso aí.
Vai estar em Divinópolis amanhã, hein, Janete?
Se Deus quiser, vamos lá.
Deus quer, Deus quer. Amanhã a gente segue pela manhã para Natal, daqui a Natal são 3:30 de voo. De Natal a gente pega um voo junto. Eu, o secretário de segurança, Márcio Lobato, e a Janete, que é a vice-prefeita de Divinópolis. A gente pega o voo da Azul.
Por que Cícero vai desembarcar em Natal? Nós fomos questionar nos bastidores por que essa decisão de desembarcar em Natal e não João Pessoa. Por se tratar de uma viagem internacional, Cícero tem que passar pelo trâmite normal de alfândega, de imigração, o que é mais restrito aqui em João Pessoa. De Natal, Cícero, quando desembarcar às 9:30 da manhã, ele vai seguir de carro para João Pessoa, vai voltar à capital paraibana, para posteriormente conceder uma entrevista coletiva que está prevista para acontecer no final da manhã, início da tarde. Nessa coletiva, Cícero vai detalhar como foram os momentos que ele passou lá no continente, no território israelense, na verdade, em meio à guerra no Oriente Médio. Depois de alguns dias de tensão, Cícero volta a respirar mais aliviado aqui no território brasileiro. Saiu da guerra lá da Israel-Irã, agora está de volta ao Brasil, vai começar a batalha agora chamada 2026.
De uma guerra para outra, né?
De uma guerra para outra, Heron.
Girando com a notícia às 6:12, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe, que tem para você as grandes promoções de São João. São João chegando e é preciso a gente dar uma renovada na casa para deixar tudo preparado para a festa e receber toda a família. Por isso, o Lojão Rio do Peixe facilitou São João com ofertas incríveis. Roupeiro com 10 portas, 3 gavetas e pés, só R$ 999. Fica perfeito no quarto e você ganha espaço para guardar todos os looks até do São João do ano que vem. Tem mais. Além disso, tem também cômodas com 2 portas e 4 gavetas por apenas R$ 699. Não é só linda, não, mas também é super útil, ajudando a organizar tudo. E para completar, tem o freezer horizontal de 142 litros, só R$ 1.599. É para você garantir logo a comida e a bebida da galera toda. Então, se você quer deixar sua casa pronta para o São João, corre, dá tempo ainda, vá pro Lojão Rio do Peixe. Preços imbatíveis, produtos de qualidade. Você vai fazer a festa em casa com tudo que precisa no Lojão. No Lojão é fácil comprar.
Daqui a pouco nós vamos ao vivo ao Hospital de Trauma de João Pessoa, senador Humberto Lucena, para atualizar sobre o acidente grave que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje. Infelizmente, um trabalhador morreu, quase 30 pessoas ficaram feridas, colisão de um caminhão com um ônibus. O caminhão estava parado, o ônibus foi e bateu, mas eram mais de 600 mil paraibanos estão com o nome sujo no Serasa, são inadimplentes. Para mudar essa realidade, foi aberto essa semana um feirão em João Pessoa e na Paraíba para tentar facilitar e oferecer descontos para as pessoas que estão endividadas. Vamos à redação do Portal Mais PB?
Boletim da redação.
Roberto Tagino vem agora com a informação na Hora H.
O mutirão de negociações de dívidas da Serasa, em parceria com os bancos, iniciou na segunda-feira e vai até o dia 30 de junho. Na Paraíba, mais de 689 mil paraibanos têm dívidas bancárias e, dependendo da negociação, podem obter até 97% de descontos. Laís Moraes, especialista da Serasa em educação financeira, explicou que o grande vilão que leva as pessoas à inadimplência é o cartão de crédito. Por causa das altas taxas de juros, as pessoas não conseguem mais pagar suas dívidas. Outros fatores também colaboram com a inadimplência, a exemplo da perda de renda e emprego e até um endividamento inesperado, como gastos com saúde. Laís Moraes orienta as pessoas em situação de endividamento que não se desesperem, porque existem soluções para renegociar as dívidas.
Se você tiver mais de uma dívida e não consegue quitar todas nesse momento, o que a gente recomenda? Quita a dívida que você consegue negociar, tira ela da sua frente nesse primeiro momento e depois você vai negociando as outras. Dá um passinho de cada vez sem que você crie novas dívidas em cima da dívida que você já tem. Mas dá uma olhadinha no nosso site, no aplicativo, o que tem disponível para você e tente melhorar a sua vida financeira.
Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
6h15 na Hora H. Obrigado, Roberto Tagino.
Obrigado, Roberto, pelas informações aqui na Hora H. Heron, deixa eu só agradecer ao nosso amigão Arthur Emanuel, que deixou um grande presente pra gente aqui nos estúdios da Hora H. Arthur esteve recentemente visitando os estúdios da Rede Mais pra gente abraçar essa causa da venda de rifas para que ele possa comprar uma nova cadeira de rodas. E ontem nós fomos surpreendidos com a bela lembrança que a família de Arthur deixou pra gente, de Arthur, com carinho para o Alisson e Heron. Até uma passagem bíblica: em tudo dais graças, porque esta é a verdade, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então,
é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Em tudo dai graças.
Amém. Um abraço, Arthur.
Obrigado, Arthur.
Tamo
Vamos
junto,
conseguir,
Arthur.
Viu?
Tá, ainda tá faltando. Vamos continuar ajudando o Arthur Emanuel a comprar a cadeira dele para ele se mobilizar melhor e seguir a vida dele, tocando em frente com as bênçãos e as mãos de Deus sobre a vida dele.
O Ministério Público da Paraíba pediu hoje à tarde que a Justiça proíba a venda de prédios que foram construídos de forma irregular em Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa.
Boletim da redação.
João Pedro Gomes, na Hora H.
Foram ajuizadas três ações em face da cidade de Cabedelo e de pessoas jurídicas responsáveis pela construção de empreendimentos imobiliários no município. Nos documentos, o Ministério Público informou que as empresas e o município violaram a ordem urbanística e ambiental ao descumprirem a lei do gabarito. Nas ações, o MP requer medidas como a imediata suspensão de ato administrativo que regularize os empreendimentos, como a concessão do habite-se, emissão de certidões de conclusão, entre outros. Além disso, o MP deseja o embargo da obra e a proibição de novas vendas, cessões ou alienações de unidades até a decisão judicial final. O Ministério Público ainda recomendou a demolição das partes da edificação que excedam o gabarito de altura permitido e a reparação dos danos urbanísticos e ambientais identificados. As ações realizadas em empreendimentos nas praias de Intermares e Areia Dourada foram propostas pelo terceiro promotor de justiça de Cabedelo, Francisco Bergson Gomes Formiga Barros, que atua na defesa do meio ambiente.
Diante do grande volume de reclamações, chegamos ao entendimento com a Secretaria de Uso e Ocupação do Solo aqui de Cabedelo de realizar inspeção nas edificações que estão em construção na orla do município. E nos primeiros levantamentos já realizados, foram detectadas várias irregularidades e que estão sendo objeto também de investigação pela Promotoria do Meio Ambiente. A demanda é alta, mas vamos dar uma resposta a todas as reclamações que aportaram aqui na promotoria.
Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora Paraíba, curtiu São João! Governo da Paraíba.
Hora!
6h19 na Hora H. Obrigado a você que está com a gente em toda a Paraíba.
Heron, falando em construção civil, ontem nós trouxemos na Hora H a situação de ameaça e paralisação das atividades dos trabalhadores da construção civil que estavam pleiteando um café digno para que as pessoas possam ter sustância para trabalhar o dia inteiro. Agora há pouco houve novidades, houve avanço nas tratativas dos sindicatos, dos trabalhadores e também da construção civil. Quem traz os detalhes para a gente aqui agora na Hora H é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Francisco de Montier.
Vamos falar com ele agora.
O movimento de greve foi suspenso a partir de amanhã. Após reunião com os líderes do movimento, às 15h no sindicato, e entrar com ação de cumprimento na Justiça do Trabalho, os líderes decidiram, por melhor, a gente suspender, já que foi tirado também de pauta a jornada de trabalho. Então, como saiu de pauta e nós entramos na Justiça do Trabalho para o cumprimento do que foi acordado, né, do acordo coletivo, não tem mais sentido, segundo os líderes, nós continuarmos com esse movimento. Então agradecemos a todos e a todas por esse movimento, né, os movimentos, os apoios sociais, os trabalhadores e trabalhadoras que saíram nessa luta. Então foi um movimento positivo para a categoria, para mostrar para a sociedade como é que somos tratados dentro dos canteiros de obra e pelos empresários, que não é verdade que nós não estávamos aqui para negociar.
Bom, está resolvida aí, pelo menos parcialmente, essa situação, né? Vai para a justiça. E vamos falar com a Paraíba 621 nos nossos canais de comunicação. 993-46-5236 é o WhatsApp. Mas tem outros canais para você falar aqui no programa.
Você pode interagir conosco agora através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Tem gente mandando mensagem pra gente. O Expedito Guedes está ligado com a gente em Taperoá. Taperoá que deve ter agora um clima bom nesse meio do ano no São João. Já estivemos, né, nas festas de São João em Taperoá. Estamos devendo um retorno à cidade de Taperoá.
Que nos ouve agora pela Rádio Taperoá FM 87,9. Abraço pra todo mundo de Taperoá. 87 de Taperoá.
O Luciano Silva tá lembrando aqui que a cantora Anitta cancelou o show no São João de Campina Grande. Agora, agora o São João acabou.
Né? Meu Deus. Eu ia até, tava pensando em ir pra Campina Grande, mas com essa desisti. Esperar pro próximo ano, né?
É, tem que esperar mais um pouquinho, né?
É, sem a Anitta,
ou então algum
qual é a graça
festival,
do São João sem a Anitta, né?
Daqui a pouco a gente traz sua participação no 9.
Tem não a Anitta ainda com forrozinho, não? De Anitta, não? Alguma...
E a Anitta canta forró?
Não canta, não?
Ah, deve cantar, né? Vai
toca
estar no
sanfona,
São João, né?
Triângulo, zabumba, alguma coisa?
Não? Ah, não, mas é tux, 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 tux.
Não,
tux,
né?
Tux.
É. Vamos aguardar pro ano que vem.
Ano que vem.
Infelizmente, não deu dessa vez.
Aí, ó.
Não deu dessa vez.
Olha o
fole
da sanfona
aí. Forrozeiros. Aguardo para o próximo ano. Dessa vez, não deu.
Bora pro intervalo comercial?
6h23 na Hora H, você vai participar com a gente nos nossos canais de comunicação no YouTube da Mais TV, o Alisson Bezerra, youtube.com/MaisTV, o José Antônio de Lima, dizendo, Neron, agradeço ao Serasa, me livrei das dívidas, meu nome tá limpo, amém. Bom pra você. Expedito Guedes, Neron. Boa noite, Neron. Grandes jornalistas. Um abraço pra você. Sebastião Soares está falando aqui no versículo que o Arthur deixou pra nós aqui. A Sebastiana Soares. Um abraço. Valeu pela audiência.
Hora do intervalo comercial?
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Governador João Azevedo reúne deputados da base da oposição e prefeitos para liberar mais de 160 milhões de reais em emendas parlamentares.
Na boa, Vanderlei vai conversar com o governador João Azevedo. Foi o que ele disse agora há pouco nos bastidores de um evento. Nesse evento liderado pelo governador João Azevedo. Diz ele que a pauta principal é a administrativa. Tô sabendo.
Falando no prefeito de Patos, na boa, Vanderlei, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, disse hoje que Nabor já está caminhando rumo a uma vaga ao Senado Federal.
Tem mais essas e outras nos bastidores. O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, estava no evento e disse qual é o significado de juntar no mesmo palco deputados do governo e da oposição com entrega de emendas parlamentares.
A gente volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá.
O governo
Luciano investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora Paraíba, curtiu São João! Governo da Paraíba.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
No Nordeste, a festa é tradição. São João é alegria e coração. E no Lojão Rio do Peixe, tem facilidades pra você encher a casa de emoção. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, só R$799. Colchão com molas ensacadas mais box casal, apenas R$1.399. Armário multiuso 100% MDF com chave 2 portas, só R$299. Então corre pra uma de nossas lojas e aproveite essas ofertas imperdíveis. Lojão Rio do Peixe, a escolha certa para o seu São João de facilidades.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora Paraíba, curtiu São João! Governo da Paraíba.
Rede Mais.
Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Obrigado a você em toda a Paraíba com a gente às 6h28. Boa noite a você na Maia FM de Itaporanga. Boa noite, alô, Itabaiana na Rainha FM. Boa noite, Uiraúna na Mais FM 100.1. Alô, você em Cajazeiras na Mais FM 97.7. Um abraço para Catolé do Rocha e região na Independência FM 94.7. E um beijo no coração de São Bento e região na Rádio Solidária FM.
Heron, nós vamos ao vivo agora ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, senador Humberto Luciano. Porque continuam internadas algumas vítimas que sofreram um acidente gravíssimo hoje pela manhã na região metropolitana da capital. Um ônibus colidiu com um caminhão. Infelizmente, um passageiro morreu. Albemar Santos, boa noite.
Boa noite, Albemar Santos. As novas informações, Albemar.
Pois é, boa noite a vocês, a Heron e o Alisson, quem está nos estúdios, quem nos acompanha. Esse ônibus, ele vinha trazendo trabalhadores para uma empresa, para uma indústria que fica no município de Santa Rita, quando logo no início da manhã, nas primeiras horas, colidiu com uma carreta, um caminhão com um contêiner carregado de produtos recicláveis que estava parado no acostamento. Segundo o motorista dessa carreta, com problemas mecânicos, ela apresentou. O motorista do ônibus alegou que estava com muito nevoeiro, estava amanhecendo o dia, ainda estava clareando, acabou não enxergando e aí culminou nessa colisão E aí, os passageiros do ônibus, os trabalhadores, foram socorridos aqui para o hospital de emergência e trauma, alguns com muitos traumas. Enfim, quem vai dar a explicação sobre a quantidade de pessoas que foram socorridas, o estado dessas pessoas? Infelizmente, uma vítima fatal foi registrada lá, uma vítima morreu no local de acidente, um homem de 44 anos, trabalhador dessa empresa. Bom, doutor Laércio Bragança vai relatar aqui para cá. Pode chegar aqui, doutor Laércio. Chegar um pouquinho para cá. Nossa tela é essa aqui, Heron e Wallace nos estúdios. A partir disso, ambulâncias foram mobilizadas, bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Federal. O hospital de trauma, quando soube do acidente, já deixou sua equipe a postos e aqui começou a receber os pacientes. Qual a situação de momento desses pacientes que vieram para cá logo após esse acidente trágico no município de Santa Rita, na BR-230.
Boa noite, Albemar. Boa noite, Wallace. Boa noite a todos. E a Heron. Boa noite, Heron. Boa noite a todos. E o Alisson. Bem, esses dos 9 pacientes que vieram para cá, amigo, 7 já foram transferidos, dada a condição clínica estável. Mas todos passaram por uma ação minuciosa. Por quê? Uma vez que a morte do local, é imperativo que todos esses pacientes sejam considerados graves e, portanto, passem pela ansiosa de todas as especialidades. Dos 9, então, que chegaram aqui, 6 homens e 3 mulheres. 6 mulheres e 3 homens. 7 já foram transferidos a pedido desses pacientes, já que tem um plano de saúde, transferido para um hospital particular aqui da capital. E 2 pacientes se encontram ainda nessa unidade, passaram por cirurgia complexa da ortopedia, e se encontra uma delas, de 28 anos, encontra-se numa das UTIs deste hospital, e a outra ainda se encontra na unidade de recuperação anestésica e deverá ser conduzida para uma das nossas enfermarias.
Essas 2 pacientes teve traumas em que parte do corpo? Qual a situação clínica dessas em relação a traumatismo?
Bem, essa jovem de 28 anos sofreu fraturas múltiplas, fratura exposta, inclusive uma das fraturas grave, fratura de bacia, com a cirurgia complexa, prolongada, e que, uma vez terminada, ela já se encontra numa das UTIs desse hospital. E a outra jovem foi uma fratura exposta de membro inferior, uma condição menos crítica, mas também atendida e prontamente resolvido o problema da fratura, e se encontra ainda, como disse, na unidade de recuperação anestésica.
Doutor Lécio Bragança, destacar a prontidão, a perspicácia da unidade, que ao saber do acidente já preparou a equipe para receber as vítimas aqui. Agora, dia triste para a unidade, logo em seguida esse episódio, um servidor da casa, uma pessoa, técnico em enfermagem, acostumado a salvar vidas, acabou se envolvendo em um acidente, foi socorrido para cá, acabou não resistindo. Como receber também essa notícia nesse dia trágico?
Pois é, meu amigo, infelizmente um colega de trabalho aqui do hospital de trauma, que no seu deslocamento aqui para o hospital sofreu esse grave acidente. Já chegou aqui numa condição crítica, sofreu parada cardíaca ao entrar na unidade da sala vermelha e que também já tinha sofrido parada cardíaca lá no local do acidente. Infelizmente, não foi possível salvar a vida desse jovem, tendo em vista a extrema gravidade do acidente que ele sofreu.
Ok, muito obrigado, doutor Laércio Bragança. A gente devolve aos estudos aí com esse dia trágico, mas destacando também o trabalho, a união desses abnegados servidores da saúde aqui do Hospital de Emergência e Trauma, que em meio à tragédia se prontificaram em desenvolver o seu ofício de tentar salvar vidas e amenizar o sofrimento das pessoas e de famílias envolvidas aí nesses episódios. Heron e Wallace, vocês.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H. Antes da gente entrar na política, Heron, tem mensagem que chegou pra gente aí agora no WhatsApp, é uma mensagem especial pra gente aí, foi isso?
993-46-5236 é o canal pra você falar com essa Paraíba de audiência aqui na Hora H, é o WhatsApp.
Boa noite, bancada. Gostaria de agradecer, eu sou esposo de Iranilda, que ganhou o ingresso semana passada pra ir ver o belíssimo show de Flávio José. Infelizmente não encontrei nem a Heron nem o Alisson, mas foi um show belíssimo. Mas gostaria também solicitar os parlamentares da Paraíba para que criasse uma lei. Eu acho que é o extremo, mas é necessário, para que só tivesse investimento financeiro do Estado da Paraíba ou das forças de segurança em festas que tivesse o forró. Porque o nosso Forró é a essência do São João. A essência do São João é a zabumba, é a sanfona, é o triângulo. Infelizmente, o mercado está nos tirando, mas não vai nos tirar porque nós somos resistência.
Que bom, meu irmão.
Escuta essa música, eu não sei se eu dou, se eu tenho vontade de sortear ingresso pra sábado, hoje ou amanhã.
Escuta essa música, eu lembro de Anitta.
Você sabe quem é sábado na Vila City São João? Não, olha só, presta atenção.
Anitta você, não vai ser, que ela
acho
deu,
que
né?
Você vai.
Quem é?
Geraldinho Lins, Amazã,
aí tá certo.
Tom Oliveira e Elba Ramalho.
Aí é alto nível, viu?
Amanhã a gente vai estar sorteando ingresso pra Vila Sítio São João. Fica ligadinho com a gente aqui na hora.
Todo esse povo aí passou na escola de Anitta pra aprender forró.
Bora falar de política?
É melhor. 6h35 na hora H. É hora da gente tomar nosso café pra falar de política, que as coisas da política da Paraíba são quentes.
Viu? Tão
vamos
quente.
Tomar café pra esquentar nessa noite chuvosa em João Pessoa, capital da Paraíba. Tem que ser com café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
Brasil!
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima, sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, hora da...
6h35 agora, informação sem parar na hora H.
O governador João Azevedo liberou agora há pouco 168 milhões de reais em emendas impositivas para prefeituras e entidades paraibanas.
Ele falou à TV Diário do Sertão e que é parceira aqui da Rede Mais do programa Hora H, detalhando as emendas e frisando que os valores repassados para todas as prefeituras e parlamentares independem de partidos políticos.
É, na verdade, é repetindo uma ação que todos os anos a gente faz, que é liberando inclusive de uma única vez as emendas impositivas. Nós estamos falando aqui de recursos na ordem de 168 milhões de reais que serão liberados para municípios e para entidades, mais ou menos 112 milhões de reais para municípios e o restante para entidades. Isso dentro dessa parceria que já é pelo terceiro ano consecutivo que a gente faz, fazendo com que os recursos cheguem até mais rapidamente aos municípios e entidades.
Os municípios da Paraíba todos serão contemplados?
São 204 contemplados. Dos 223, tem 204 contemplados.
Os recursos?
Recursos 168 milhões.
São em situação recebendo emendas indistintamente?
Todos. O valor é distribuído e dividido exatamente iguais para todos os deputados.
O vice-governador Lucas Ribeiro, do Progressistas, reforçou o compromisso do governo do estado com os municípios paraibanos.
E conversou conosco aqui na Hora H. Boa noite, Lucas.
Boa noite, Hora H. Boa noite, Heron. A primeira mensagem é de que nós fazemos parte de um governo municipalista. Né? Essa é a marca do governo liderado pelo nosso governador João Azevedo, que tem o entendimento de que as ações do governo acontecem em benefício dos municípios, porque o cidadão está vivendo, está diariamente no município, é lá onde acontece a sua vida. Então, esse é nosso entendimento e uma ação como essa de liberação de emendas nesse mês, é bom que se frise, também traz uma segunda mensagem. Naturalmente, acontecia essa liberação no final do ano, né, na virada do ano orçamentário, em dezembro, mas por conta da saúde fiscal que a Paraíba hoje vive, a gente consegue, tem condições de fazer esse pagamento agora, no meio do ano. Isso graças a essa saúde fiscal, a uma gestão eficiente que tem feito a Paraíba viver seu melhor momento. Na semana passada foi pago o décimo parte, né, da parcela do 13º salário dos servidores. Uma injeção de mais de 12 bilhões na economia da Paraíba, num mês tão importante como esse, de festividades juninas, onde nós temos um incremento na economia, traz geração de emprego, de renda e mais oportunidades para as pessoas. Então, é um governo eficiente que tem estimulado a nossa economia. Por isso que no ano passado a Paraíba foi o estado que teve o maior PIB no país e a expectativa para esse ano também é a mesma, né? Vencendo o Nordeste como o maior PIB e também no país. Portanto, graças a Deus e graças a uma gestão eficiente, a gente tem dado resultados, dado respostas positivas para o povo paraibano.
O secretário de Articulação Municipal da Paraíba, Renato Feliciano, também participou do evento. Disse que o momento passa mensagem de diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
É uma mensagem de harmonia entre os poderes que está tendo aqui no nosso estado, do governador João Azevedo, com o presidente Adriano Galdino, com toda a Assembleia. Não é à toa que estavam 23 deputados aqui presentes, tanto da oposição como da situação, e o governador autorizou 168 milhões, mais de 168 milhões de reais, autorizou o pagamento para a liberação dessas emendas. Sem distinção, isso mostra o equilíbrio fiscal que tem o nosso estado. Para vocês terem uma ideia, as emendas federais, várias emendas federais dos deputados federais foram pagas em dezembro do ano passado. Pelo ajuste fiscal que o governador fez aqui no nosso estado, nós não chegamos nem na metade do ano ainda, estamos chegando na metade do ano e o governador está autorizando o pagamento de 100% das emendas parlamentares, que mostra o equilíbrio fiscal, a capacidade de investimento e o cuidado que o governador tem com esse estado. Isso é um investimento de vários segmentos, investimentos para o custeio da saúde, que ajuda na saúde dos municípios, investimento para aquisição de ambulância e também investimentos inovadores, como o governador falou, centro de atendimento ao autista, que é uma coisa muito importante, é uma coisa que está crescendo muito, que essas crianças precisam de cuidados, investimentos em aquisição de castra móveis. Teve também piscina de hidroterapia, o pessoal mais idoso fazer a fisioterapia dentro da piscina, que chama hidroterapia. Então são vários pontos que os deputados estão na ponta, estão na base e sabem as necessidades pontuais de cada município. Então foi uma solenidade muito importante que mostra a harmonia entre os poderes da Paraíba e o diálogo que o governador tem com os poderes e o equilíbrio fiscal do estado.
Nesse processo, o secretário Renato Feliciano, que falou conosco agora, tem tido um papel muito importante, de muita habilidade, desenvoltura e de interlocução direta junto a parlamentares e prefeitos, agilizando esse processo, ao ponto de semana que vem, por exemplo, o dinheiro está na conta. Isso para os gestores dos municípios conta muito. Então, Renato Feliciano faz esse trabalho de ponte entre o governo do estado e o Poder Legislativo e as prefeituras. E o governador João Azevedo, nesse evento aí, ele conquista sim uma capilaridade política muito forte junto a essas autoridades, que ficam até numa situação meio constrangedora, entre aspas. O deputado da oposição está lá com toda a presença dentro de uma solenidade que é institucional, obviamente, mas mostra uma distensão nas relações. Há muito tempo isso não era possível, o mesmo ambiente, adversários políticos sentando à mesma mesa para tratar de um tema que é convergente, que é o dinheiro público, que nem é de João, nem é do deputado, nem é do prefeito, é do cidadão.
Heron, além dessa mensagem de ligação entre Poder Executivo e Poder Legislativo, acho que demonstra também muita maturidade das questões políticas, né? Porque nós temos lá deputados que integram partidos da oposição, como você bem falou aí, também lideranças da base governista, e o principal, o recurso é público, é para o público, não é para deputado A, nem para deputado B, nem para deputado C, nem para deputado D, é para o público, nem para governo. Então, é isso que se espera, que a população espera dos homens e mulheres que representam a população junto ao poder público. Há uma diferença aí, Heron, pelo menos na minha visão, de como você lida essa questão de orçamento na Paraíba, questão das emendas, que apesar de ser impositivas, é bem diferente do sequestro que acontece lá em Brasília, onde o sequestro do Poder Executivo, o orçamento, na verdade, do Poder Executivo é sequestrado. O governo Lula quase não tem dinheiro para fazer nada. Se Heron Cito for ministro da saúde, eu for lá, Heron, me dê uma ambulância para minha cidade, para Mandacaru, para meu bairro de Mandacaru, Heron vai dizer, peça um deputado.
Aí os deputados com toda a autoridade do mundo lá em Brasília ontem dizem não ao aumento do IOF, mais impostos de jeito nenhum. E menos emendas. Alguém abre mão? É o governo que se vira para tapar o buraco, né? É menos emendas. Tem alguém que abre mão disso? Então, o Congresso segura o dinheiro para ele e diz o governo, não, agora se vire. Se vire. Não arranje mais imposto, não manda essa conta para cá, não. Só que a primeira gafada é dada pelo parlamento. que não está nem aí se o Brasil vai bem ou vai mal. O que importa é mandar dinheiro para as prefeituras aliadas. Esse é um problema seríssimo a ser enfrentado.
6h44.
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Teve a parte administrativa, mas também teve política hoje à tarde no Centro de Convenções de João Pessoa.
Prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, fala sobre os preparativos para o São João da cidade, que será aberto nesta quinta-feira, e também sobre o que vai conversar com o governador João Azevedo na reunião que eles estão afinando para marcar.
Presidente da Assembleia, Adriano Galdino, está cobrando do Republicanos o apoio à sua pré-candidatura.
Mas, ao mesmo tempo, disse que Nabor Vanderlei está com um nome na pista para disputar o Senado.
A gente volta com isso e muito mais daqui a pouco na Hora H.
O dia inteiro em uma hora. 6h44. Lá, 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 a Hora H
volta já. Rede Mais. Bora, Paraíba!
Bora! O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora, Paraíba, curtir o São João! Governo da Paraíba.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Nordeste, a festa é tradição, São João é alegria e coração, e no Lojão Rio do Peixe tem facilidades pra você encher a casa de emoção. Roupeiro 100% MDF com 6 portas, só R$ 799. Colchão com molas ensacadas mais box casal, apenas R$ 1.399. Armário multiuso 100% MDF com chave 2 portas, só R$ 299. Então corre pra uma de nossas lojas e aproveite essas ofertas imperdíveis. Lojão Rio do Peixe, a escolha certa para o seu São João de facilidades.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu São João! Governo da Paraíba.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo, o Alisson Bezerra,
Heron Cid está no ar.
No ar, na Hora H. 48, estamos de volta. Obrigado a você que volta com a gente em toda a Paraíba. Muito obrigado pelo carinho. Valeu pela audiência.
Hora H.
Morou tensão no mundo, viu? Agora destaque na Folha de São Paulo, também no portal G1. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está subindo o tom contra o Irã, exigindo a rendição incondicional do Irã, dizendo que a paciência está acabando. Já o país, o Oriente Médio, informou que os militares estão prontos para atacar as bases dos Estados Unidos.
É, quando os Estados Unidos entram no negócio, a coisa muda de tom, viu?
É.
Estados Unidos unido com Israel, poder bélico muito forte, né?
Tomara a Deus que tudo isso passe logo.
Não sei se tem carta para aguentar isso tudo, não. É. Mas estão forçando a barra para ter alguma negociação lá, né? Para baixar. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o líder lá da ditadura islâmica é alvo fácil, ou seja, pode ser abatido.
6h49, a gente falava no bloco anterior sobre a parte administrativa do lançamento, da verdade, da liberação de emendas parlamentares para prefeituras e entidades paraibanas, porém, teve política e São João nessa tarde, Aron.
Pois é, o Alisson Bezerra, a gente conversou com o prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, sobre os preparativos para a festa nesta quinta-feira. Patos, que nos ouve agora pela rádio Itatiunga FM 102,9. Vamos falar com o prefeito, como é que estão esses preparativos. Boa noite, prefeito Nabô Vanderlei.
Boa noite, prefeito.
Boa noite, Aron. Boa noite a todos que nos escutam através dessa rede de grande audiência em todo o estado da Paraíba, ouvintes do programa Hora H. As expectativas são as melhores possíveis, Aron. Nós estamos preparando tudo com muito carinho, com muito amor. Ampliamos o terreiro do forró com uma mega estrutura de palco, de som, de iluminação, de segurança para o evento. Enfim, preparamos a cidade mais uma vez para que Patos tenha um grande evento. Evento que já é tradição, que já está enraizado no coração do patuense e daquelas pessoas que vão para Patos e sabem que lá encontram aconchego, carinho, tranquilidade. E acima de tudo, calor humano do patuense para receber bem. Então as expectativas são as melhores possíveis para que a gente tenha mais um grande evento esse ano.
O terreiro do forró dobrou de capacidade?
Dobrou de capacidade, mas não só a capacidade em termos de espaço. Ampliamos toda a parte de som. Mais ou menos no meio do terreiro tem telões 360 graus. De onde você estiver, você acompanha a festa. Então isso dá mais conforto para quem vai para brincar. Dá mais condições de trabalho para os barraqueiros, para os vendedores ambulantes, enfim. Toda a estrutura do terreiro ela foi ampliada para que a gente possa realmente fazer mais um grande evento.
O seu nome está na pista como uma das opções para disputar o cenário da República em nome do Republicanos. O senhor tem um diálogo já iniciado com o governador João Azevedo para uma conversa para tratar de assuntos administrativos, mas também das eleições de 2026. O que vocês pretendem conversar nesse encontro?
Olha, primeiro a pauta administrativa, acho que é importante. O governador é um grande parceiro dos municípios paraibanos, é um governador municipalista que entende as demandas do município e tem feito parcerias com todos os municípios e com Patos não tem sido diferente. Além das parcerias que temos com convênios com o município, tem as obras que o governo está fazendo na área de saúde, de educação, de obras de infraestrutura que são importantes para a nossa região. Já essa semana, na abertura do São João, nós vamos, junto com o governador, com o deputado Hugo Mota, com o ministro Silvio Costa, entregarmos o balizamento, toda a parte de iluminação do aeroporto de Patos. Isso abre as portas para mais desenvolvimento, para mais crescimento. Então, governador, nós vamos tratar de pauta administrativa. Acho que a pauta política, à medida que as coisas vão caminhando, elas vão acontecendo. Nós somos da base do governador, o Republicano faz parte da base do governador, não existe ainda chapa fechada. A gente fica feliz, claro, com a lembrança do nosso nome, mas o partido tem grandes nomes, dentro da base tem grandes nomes, e na hora certa, com certeza, a gente vai chegar a um diálogo, a um consenso, para que esse bloco, esse grupo continue unido, para que a Paraíba continue avançando. Hoje a Paraíba vive um dos melhores momentos da sua história em termos de progresso e desenvolvimento, e esse projeto político-administrativo implantado pelo governador João Azevedo, ele precisa ter continuidade.
Heron, não dá para esconder de ninguém que há sim uma intenção nos bastidores de lançar Nabô Vanderlei candidato ao Senado. Inclusive, ele mesmo admite, vez ou outra, mas claro, falando de consenso, de construção da base aliada. O resto vai ser seguir o script até 2026, né? Mas se tudo caminhar do jeito que está, Nabô Vanderlei será candidato a senador.
Das duas, uma, ou candidato a senador na chapa com o governador João Azevedo, ou candidato a vice-governador, como o Republicanos pode ser seduzido ou achar atraente, por exemplo, ter um candidato a senador como Nabô Vanderlei, com um Cícero Lucena de candidato a governador, com um veneziano Vital do Rego na outra chapa, na mesma chapa como senador, e quem sabe um Cunha Lima na vice. Em se tratando de Paraíba, alguém duvida?
Ainda na política, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, também participou do evento. Em entrevista à TV Diário de Sertão, parceira aqui da Rede Mais, Adriano cobrou do Republicanos apoio à sua pré-candidatura, mas disse enxergar na boa Vanderlei caminhando para ser candidato ao Senado, inclusive já buscando os votos.
Qual é o pré-candidato que tem mais afinidade com o republicano? Sou eu, claro. Então, o republicano era pequeno, eu ajudei a fazê-lo maior. É claro que outros companheiros também ajudaram muito, né? Hoje o republicano é o maior partido da Paraíba. Então, nada mais normal e natural que o republicano me dê as condições políticas para que eu possa ser candidato a governador da Paraíba. Então, se eu tenho hoje um histórico de defesa do projeto de João Azevedo, um histórico de defesa do PSB, 14 anos e 36 meses, dependendo desse projeto. Se dentro do republicano eu tenha unanimidade, se dentro do republicano um partido que eu consegui, junto com os demais colegas, fazê-lo o maior da Paraíba. Então nada mais natural do que o republicano me dar essas condições para que eu possa ser candidato a governador. Como também tem um apoio maciço da grande maioria dos deputados e estaduais da Paraíba. E para ser sincero também, da classe política. Aqui deve ter uns 100 prefeitos, até mais, 200. Pergunta a cada prefeito qual o candidato de preferência dele, que ele vai apontar para a minha direção, porque eu sou aquele político que dialoga, aquele político que respeita a classe política, que quer que o governo dialogue com a classe política continuamente. Enfim, eu sou aquele político que procura cada vez mais valorizar a classe política. Então, eu espero que essa pergunta que você me fez não aconteça. Se o republicano não me apoiar...
Mas você acredita que ele vai apoiar?
Eu acredito sim, até porque não só ele, como o próprio governador João, acredito sim. Eu acho que o governador João é muito grato a tudo que eu fiz por ele, pelo governo dele, na Assembleia da Paraíba, enquanto deputado estadual. Então, todos aqueles que defendem o projeto PSB hoje, todos eles são unânimes em dizer que Adriano é o deputado que mais defende e defendeu esse projeto PSB.
Deputado Adriano Galdino, que mantém a sua estratégia de ocupar o espaço, sem deixar brechas. Ou ele fala em Hugo Mota, pelo Republicanos, ou fala de si mesmo, sempre colocando o partido no centro da discussão política. Do ponto de vista dele, como filiado ao Republicanos, está certo defender o partido e o projeto dele. Às vezes ele exagera um pouco no tom, mas é do estilo, é da personalidade de Adriano Galdino. É a forma dele, é o estilo dele, e muitas vezes ele fala além do que poderia, do que deveria, mas faz questão de dizer que é assim que ele funciona. É o modelo Adriano Galdino.
Vamos a Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem a urgência ao projeto de decreto legislativo que suspende o decreto do governo que eleva o IOF. Como isso pode impactar na economia do país e do cidadão, Gabriel Albuquerque?
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira o regime de urgência para o projeto de lei que suspende o decreto do governo federal que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Agora, com a urgência, o projeto pode ser votado diretamente pelo plenário antes de passar pelas comissões da Casa Legislativa. O aumento do IOF, apresentado pelo governo, previa a taxação de algumas operações dos investidores que antes eram isentas e a elevação das alíquotas sobre os faturamentos do mercado financeiro. O assessor de investimentos, Sérgio Guedes, mencionou algumas dessas alterações que seriam feitas pelo Ministério da Fazenda.
Nas demais aplicações, ele saiu mexendo também e nas regras de como funcionava, né? Então, juros sobre capital próprio. Eles antes tinham uma alíquota de 15% e foi para 20%. As próprias BETs, né, que é a casa de aposta online, que está homologada no Brasil, antes se pagava 12% de imposto, agora paga 18%. As fintechs lá do setor bancário, antes pagavam uma alíquota de IOF de 9%, foi para um mínimo de 15%. Então ele acabou saindo mexendo ali em várias coisas. Ele mexeu, inclusive, o governo ele mexeu também em operação financeira ali da parte do VGBL. Então aquele investidor que fazia a sucessão do seu patrimônio em vida através de VGBL também modificou essa questão do imposto.
Para Sérgio Guedes, a aprovação da Câmara dos Deputados foi um avanço, tendo em vista que as medidas apresentadas pelo governo acarretaria no aumento da inflação.
É demais, você que faz.
mais, você que faz, rede mais.
Bora, Paraíba!
Bora! O governo investe mais de 54 milhões no São João do nosso estado. Apoia eventos juninos em 91 cidades. Promove o Salão do Artesanato, o Prêmio Paraíba Junina, o Festival São João na Rede e o Empreender Paraíba Junina. A festa tem mais 1000 agentes de segurança e a saúde recebe suporte especial para cuidar de todos os paraibanos. Bora, Paraíba! Curtiu São João! Governo da Paraíba.
Rede Mais!
Até amanhã!
Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia e pela credibilidade. A você de casa, do carro, do trabalho, paz do coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Para quem está na Rádio Pop FM, siga junto com a notícia. Vem o Panorama Paraíba com Napoleão Soares, Felipe França e Álvaro Costa. Amanhã, cedinho, às 6 da manhã, tem o Paraíba Agora. E a gente volta a se encontrar às 6 da noite, aqui na Hora H. Boa noite.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Jesus, obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz.
O dia todo.
O dia todo.
É demais.